As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um jovem de 29 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Penhascoço, concelho de Mação. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira, sendo que continuam por explicar as razões que estiveram na base do fogo. Refere-se que quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um homem no exterior, precisamente o pai da vítima. O homem, de 56 anos, tinha conseguido escapar das chamas. O filho não teve a mesma sorte e já foi encontrado sem qualquer sinal vital. Os dois viviam juntos. As autoridades estão agora a investigar os contornos deste incêndio. A região do Médio Tejo registrou mais 22 infecções Covid-19 desta quinta para sexta-feira. Este aumento exponencial ficou deverso a um surto detectado num lar ilegal situado na localidade de Alvega, concelho de Abrantes, onde já tinha havido registro para 3 casos. Para além destas doenças, nota para mais 4 no entroncamento, outra em Mação, uma em Orém e uma no Sardual, que era o único concelho do Médio Tejo sem infecções. Assim sendo, estão já em causa 588 casos, 142 dos quais ativos. O número de altas continua em 430. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é agora o concelho com maior número de casos ativos, 51, seguindo-se o entroncamento com 41 e Mação com 20. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 149 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Orém, 127 infecções e 116 recuperações. Entroncamento, 84 casos, 40 recuperados e 3 mortes. Torres Novas, com 73 infecções, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 72 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 30 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 3 casos, 2 dos quais recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente intervenção da reabilitação na Sinagoga de Tomar foi distinguida com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, um prestigiado galardão que olha para os trabalhos efetuados de norte a sul do país na referida componente. Na cerimónia de atribuição do prémio, registo para a presença do arquiteto Fernando Salvador, assim como de Margarida Nunes, os rostos mais visíveis de uma equipa com cerca de 3 dezenas de pessoas. Ficaram elogios, precisamente, ao empenho de todos.
Uma vastíssima equipa que trabalhou no projeto e depois no acompanhamento da obra, que pela sua extensão é inversamente proporcional ao tamanho do monumento, que é uma coisa mínima, muito pequenina, muito qualificada, muito sensível no tempo, desde o século XV ou até anterior. Toda a descoberta que foi feita durante o processo e a própria obra questionam muito a própria gênese da cidade de Tomar, levanta novos problemas muito, muito interessantes, e eu não posso deixar de agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, de começar pela Margarida, pelo engenheiro José Almeida, que esteve ligado à Câmara Municipal de Tomar, naturalmente à promoção de todo o projeto e obra na Presidência da Câmara, com a doutora Anabela Freitas, a Vice-Presidente, toda a parte de obras, com António Guerreiro, com o Vítor Silva, com o Artur Matos, enfim, são pessoas que eu nomeio deliberadamente, não começo por agradecer aos meus pais, como muitas vezes faz, mas para nomear que o trabalho a que se dedicaram está muito para além das questões profissionais canónicas. Portanto, são entusiasmos que perduram no tempo. É um projeto que tem quase 7 anos entre arrancar e inaugurar a obra, e naturalmente que também quero agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, uma equipa de cerca de 30 elementos, de facto são muitos profissionais, todos muito empenhados. Começo pela parte de estruturas, e eu não posso deixar de fazer esta anotação ao engenheiro João Appleton, ao Pedro Ribeiro, a toda a equipa do João Quinhonas Levi, do Lélio Félix, da Natural Works, com o Guilherme Carrilho da Graça, com o Pedro Maria Paredes, enfim, uma equipa que nunca acaba, extensa, mas que acho que este prémio, no fundo, é devido a toda a equipa e toda a maneira como soube articular e levar a obra até ao fim. Ficámos satisfeitos com o resultado. O resultado agora, de alguma forma, vai-se completar com o jardim anexo ao monumento e ao museu. O museu está num estado ainda muito embrionário, o Museu Abrão Zacuto. É uma longa história também e acho que tivemos o cuidado, nesta intervenção, de estudar o monumento, estudar a conservação e o restauro que era possível, a reabilitação do edifício adjacente, mas sempre com o cuidado de não beliscar muita obra. Como diria o arquiteto César Vieira, não, na assinatura, não borrar a pintura. E, portanto, a nossa ideia foi manter e apagarmos do processo, porque o processo continua no tempo e nós, enfim, vamos observando.
No âmbito do novo Orçamento Municipal de Tomar, que está em preparação, a Câmara pretende reforçar as verbas destinadas à aquisição de novos equipamentos informáticos para os estabelecimentos de ensino do Conselho. Esta intenção foi reportada pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário, depois de Francisco Madureira, vereador do PSD, ter questionado sobre a possibilidade da autarquia aumentar o número dos citados equipamentos nos estabelecimentos de ensino e da eventual de alargar também esse apoio a alunos do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós estamos agora em fase de começar a preparar o orçamento, já começou a preparar, não é, o orçamento municipal para 2021. A intenção é que possa existir uma rúbrica para continuar a fazer este reforço de equipamento. Além disso, devo lembrar que tendo também, neste caso, agora, as escolas, como dizer, as escolas grandes, portanto as EB23 e as secundárias, passado também para a nossa alçada, e particularmente as secundárias, que essas eram totalmente fora da nossa da alçada municipal, portanto as EB23 já eram QB. Portanto, também esses computadores que existem, são mais umas centenas de computadores que existem nas escolas e que estão, portanto, sob responsabilidade do município. Ou seja, o município neste momento já tem a seu encargo umas larguíssimas centenas, eu não tenho numerizado, mas diria talvez 700, 800 computadores que têm que tomar conta, entre aspas. E isto acresce naturalmente muito trabalho à nossa equipa de informáticos. Por exemplo, estas últimas semanas foram, enfim, particularmente difíceis também nesse aspecto, portanto, tentar ter tudo pronto para o arranque das aulas, ou seja, sempre preciso fazer, no fundo, o reboot, portanto, o limpar e pôr os computadores todos no fundo, como se estivessem a reiniciar, e portanto, é bastante. Isto a par com também aquilo que internamente, aqui dos serviços diretos do município, temos vindo a tentar de renovação deste material, destes equipamentos, que são muito importantes também para a qualidade do trabalho que aqui é prestado. Portanto, como dizia, penso que em sede de orçamento municipal será possível nós podermos acrescentar a possibilidade de aquisição de mais computadores, a pensar nas escolas e também, não só na sua utilização do dia-a-dia, mas também de qualquer situação que possa aparecer. Agora, a nível de outros apoios, por exemplo, durante estes meses da pandemia, quer ainda da quarentena, quer depois no seguinte ano do verão, do próprio Centro de Formação, por exemplo, começaram-nos a solicitar apoios de equipamentos informáticos, já para não dizer outras situações. Ora, nós também temos que ter, em algum ponto, temos que traçar uma linha de limite, não é? Porque senão chega uma altura em que é muito difícil de podermos continuar a acrescentar apoios. Ou seja, no caso do ensino superior, aquilo que posso dizer com certeza é que, em princípio, a dia 1 de outubro abriremos as candidaturas de apoios de bolsas de ensino superior, como temos vindo a fazer nos últimos anos, e devo recordar que temos vindo sempre a crescer esta rúbrica no Orçamento Municipal para esses apoios a bolsas de ensino superior. Entretanto, a nível da Direção-Geral do Ensino Superior, também tem havido mais bolsas. Portanto, isso será uma certeza. Agora, a nível de teste de equipamentos, enfim, não quero aqui comprometer-me hoje, mas acho que poderemos avaliar isso. Agora, uma coisa que é certa, nós temos que traçar algum limite.
Ex-presidente da Casa do Povo da Chamusca foi condenado pelos crimes de burla na forma tentada, na pena de 180 dias de multa, à taxa diária de 6,5€, no total de 1.170€, e pelo crime de abuso de confiança qualificada, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão, suspensa sob a condição de pagar 3.000€ ao Estado. Por seu turno, registro ainda para a condenação da ex-secretária da Casa do Povo como cúmplice do crime de infidelidade penalidade na pena de 220 dias de multa à taxa diária de 6,5 euros, que perfaz um montante global de 1.430 euros. A sentença é dada como provado que a ex-presidente da Casa do Povo da Chamusca apropriou-se indevidamente de quantias que levantou das contas da instituição, tal como pagou despesas pessoais e de terceiros com património da Casa do Povo, com a complicidade da ex-secretária, provocando prejuízos avultados a esta entidade entre 2009 e 2016. No tocante à burla tentada, ficou demonstrado que no decurso do processo crime, quando das contas bancárias da Casa do Povo se encontravam apreendidas em fase de inquérito, a ex-presidente solicitou que o tribunal autorizasse o levantamento da conta bancária daquela entidade, alegando que se destinava a pagar dívidas a determinados prestadores de serviços, o que demonstrou falso na medida em que essas dívidas não existiam.
Rádio R, informação.
Hoje há tudo ou nada. O Sporting de Tomar tem pela frente a possibilidade de subir à primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões irão defrontar o Sporting Marinhense, na capital do Vidro, a partir das 17 horas. E só a vitória interessa. Nesta altura, a uma jornada do final da Liguilha, o emblema navantino está em segundo lugar, precisamente em igualdade pontual com o adversário deste sábado. E só mesmo os 3 pontos servem às pretensões da equipa de Nuno Lopes, isto a acreditar que os Tigres de Almeirim ganham ao parede e ficam dessa forma com um lugar garantido neste desejado comboio. O Passo de Arcos, que lidera, desloca-se ao reduto do Famalicense e também terá que fazer pela vida, uma vez que corre o risco de ficar de fora dos 3 primeiros. Será, pois, uma jornada imprópria para cardíacos, sendo que a Hertz irá estar na Marinha Grande, de onde fará o relato deste jogo decisivo. Não perca, a partir das 17 horas, eis a jornada completa, Sporting Marinhense, Sporting de Tomar, Famalicense, Passo de Arcos e Parede Tigres de Almeirim. A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha decidiu não aceitar a transferência de competências em matéria de educação, como também na saúde e ação social. Esta indicação foi confirmada à ERTE por Fernando Freire, presidente da autarquia, que abordou então a decisão de avançar para a aprovação do projeto e a abertura de concursos para a remoção do fibrocimento em vários estabelecimentos de ensino daquele concelho.
Foi lançado o concurso público, neste momento está a decorrer, estamos a aguardar as respectivas candidaturas por parte das próprias empresas. Implica a intervenção em 3 equipamentos que temos, o JI de Atalaia, o edifício C da Escola Secundária de Nobre Clínica, que era o único edifício que não tinha sido tido intervenção no âmbito da requalificação do Parque Escolar que fizemos, e também, por último, a Escola EB1 da Praia do Ribatejo. São os 3 equipamentos, os 3 concursos que foram abertos semana passada para que possa, num prazo de 6 meses, conforme com os respectivos cadernos de encargos, se faça a execução desta obra.
O município não vai aceitar as competências em termos de educação como estava previsto?
Não, nem educação, nem ação social, nem saúde. Tem havido muitas divergências em sede de transferências de receitas por parte da Administração Central para a local, até que as questões não sejam embrulhadas, até que os acertos, nomeadamente em termos de pessoal, e o respectivo quantitativo de transferências para a administração local, entendemos por bem não aceitar as competências até que não esteja definido claramente quais são os valores, o quantum que corresponde a essas competências transferidas. Quando nos explicarem, nomeadamente, algumas situações que neste momento não estão esclarecidas, não decidimos, e vai a reunião da próxima Assembleia Municipal, a não aceitação destas competências.
A regionalização está no centro da estratégia do Partido Socialista do Distrito de Santarém, que aprovou por unanimidade em Orém a moção global de orientação política, proximidade e confiança, um PS para todos. O novo presidente da Federação, Hugo Costa, assumiu no Congresso que irá defender a regionalização como um combate necessário para o futuro e desenvolvimento da região. Em declarações prestadas à ERT, Hugo Costa voltou a referir que este é um tema central para o Distrito e para o partido.
Em relação à regionalização, obviamente, que foi um tema que foi colocado na agenda, quer da moção global de estratégia aprovada, quer também no meu discurso no encerramento do Congresso, é um tema central, porque o Distrito de Santarém está neste momento dividido entre duas CCDRs, no caso Coimbra e Évora, e ainda por cima os municípios não têm direito de voto, onde vão buscar os fundos comunitários, o que, obviamente, coloca muitos problemas. E o Distrito de Santarém acaba por perder força por estar ligado à área metropolitana de Lisboa e não podemos continuar dessa forma, e a divisão, obviamente, só nos enfraquece. Obviamente, também seria muito importante dizer que a Federação de Santarém, do Partido Socialista, será sempre a voz do Distrito de Santarém em Lisboa para afirmar aqueles que são os valores do Distrito de Santarém e as necessidades do Distrito de Santarém.
A TAGOS, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, assinalou 10 anos de existência do projeto PROVE, que tem cumprido uma função de comercialização de produtos agrícolas com o propósito de ajudar produtores locais. A esse propósito, registro para a realização de uma cerimónia que decorreu no piso menos 2 do Mercado Municipal de Abrantes, precisamente o espaço que agora está destinado ao referido projeto. Nesse sentido, registro para a presença de Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia abrantina, formalizou este protocolo, ao mesmo tempo que elogiou o percurso do PROV.
Muitos de nós compramos produtos, nem sabemos de onde é que eles vêm, nem como é que são produzidos, e aqui temos essa possibilidade de perceber em que horta é que foi, em que sítio que se foi, ali nos casais, se foi mais nas moriscas, conseguimos perceber a origem quase dos produtos, temos aqui 4 produtores, conseguimos percebê-los e toda a gente se conhece, e facilmente conseguimos entender e interpretar a forma como produzem as diferentes coisas que colocam nos cabazes, desde a fruta, aos hortícolas, à variadíssima coisas que compõem os cabazes. E eu acho que isto joga umas coisas com as outras e faz todo o sentido. Esta é daquelas atividades, e eu sei que envolve cerca de 150 famílias em Abrantes, e isto é significativo e é interessante. E é daquelas atividades que a TAGOS desenvolve e bem, no âmbito também das suas áreas de ação, e é daqueles programas que eu acho que nós temos que reforçar, valorizar, procurar mais gente para produzir e, obviamente, procurar também mais gente a quem se destina os cabazes. Isto faz parte de uma economia local, mas depois também faz muito parte daquilo que hoje se fala muito, que é esta questão da economia e do ambiente no seu todo. E isto tudo está, obviamente, devidamente articulado e pensado para o futuro. Esta ação é daquelas coisas que eu acho que se tem que promover, que se tem que valorizar, que se tem que enriquecer e digamos, levar a mais gente e envolver o maior número de pessoas neste processo. Quer aqueles que produzem, quer aqueles que compram, está bem? Por isso, dar os parabéns a todos. Este é um trabalho de continuidade, vamos estar atentos. E em articulação, obviamente, com a TAGOS, a Câmara Municipal também se disponibiliza sempre.
Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, olhou para os 10 anos de existência do PROV, destacando números como as 150 famílias alcançadas, assim como 18 produtores locais.
O projeto PROV está no território de Abrantes, Constância e Cerdoal há 10 anos. Surgiu através de uma iniciativa Equal e, portanto, há cerca de 10 anos nós abraçámos este desafio. E, portanto, por um lado estamos a comemorar o facto do aniversário da TAGOS, estamos também a trazer à comunidade a conhecer quem são os 4 produtores que abraçaram este desafio para produzir do PROV, e por outro lado, exatamente o que o Sr. Presidente deu conta, que é, vamos nos instalar aqui no Mercado Municipal de Abrantes, que faz todo o sentido, que é um sítio totalmente habitado, por um lado, resultante agora das situações do Covid, mas por outro, porque é um espaço que está equipado e que está preparado para dar boas condições a estes novos produtores e aos consumidores. Produzir todos sabemos, isto é para os produtores, porque efetivamente produzir nem todos sabemos. Do que é que resulta esta abordagem? É um comércio de proximidade, na qual, quando vimos adquirir o nosso cabaz, conhecemos os produtores que trabalham a terra e que se dedicam diariamente a trazer a qualidade dos produtos. Portanto, vem diretamente do produtor para o consumidor, sobre a forma de um cabaz. E, portanto, são produtos que são da época, são hortofrutícolas, é um cabaz constituído por hortofrutícolas que respeita a época, respeita as condições ambientais e da natureza, e, portanto, todas as sextas-feiras do período das 5 às 7h30, várias pessoas vêm aqui recolher o seu cabaz, cujos preços variam dos 7 aos 9 quilos para 11 euros e depois dos 4 aos 5 para 7 euros.
E assim está finalizada esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.